Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 4. Barão! Mas havia muitas trilhas num espaço enorme de terreno desguarnecido. A manobra do jagunço não foi de todo despercebida pelas tropas. Apesar do assalto furiar as linhas, opostas à estrada do cambaio, para distrair Dália a atenção e concentrá-la em ponto diferente, os batalhões que estavam menos expostos e mais distantes das linhas de fogo puderam ver que alguma coisa de grave se passava na estrada do cambaio, onde se sentia desusado o rumor. Foram imediatamente destacados piquetes para Aloy. O batalhão que lá está postado alarmou-se e a resistência foi rapidamente organizada. Mas Veiol a Nova não hesitou um instante. Avançou impetuosamente, baixo de fogo. Não encontrou obstáculos na direção que tomou. Daí a pouco, marchava ele sossegado, ao lado dos seus, pelo rumo da várzea da Ema. Ficou assim consideravelmente diminuído o número de guerreiros de Belomonte. Agora, as linhas ficaram profundamente desfalcadas, e por isso o cerco apertou-se mais, ficando mais restrita a área ocupada pelos jagunços. Em todo caso, o ardor da resistência não diminuiu em nada por parte dos que ficaram. Parecia que só mesmo uma catástrofe mandada do céu poderia aniquilar aqueles lutadores. Diminuindo assim o número dos combatentes, a tarefa dos que ficaram triplicou-se. Já não podiam cuidar noutra coisa senão em pelejar. Até as mulheres e as crianças tomavam das carabinas e faziam fogo. Ninguém mais pôde cuidar de seu corpo. Os jagunços ou feridos não deixavam as armas para se tratarem, porque não havia mais lugar onde não ficassem expostos às balas. Os enterros não puderam ser feitos também, de certa data em diante, e os cadáveres ficavam nos lugares onde caíam. Ao mesmo tempo, a epidemia começou a grassar na cidade santa. O próprio conselheiro não pôde escapar à invasão do morbo.
Velho, era o ao quebrado, Vepradlimo Sossô sustentava a força do seu espírito, sempre atilado e sempre aler. Mas o cinto de aço é manso e manso apertando-se, enquanto Belomonte, cheia de fé e de amor pelo bom Jesus e o conselheiro, lotava heroicamente. O bombardeio fazia-se diariamente e a igreja nova, de preferência alvejada, já tinha perdido uma das torres. Seus muros continuavam ainda de pé, sombrios e ameaçadores. Em roda do templo, montões de pedra se acumulavam. Ninguém, das forças sitiantes, compreendia como podiam abrigar-se no ido temeroso redoou homens que defiavam a morte. Parecia que as próprias pedras e os escombros da igreja mutilada respondiam ao fogo e nem inimigo com outro fogo mais terrível ainda. Um espírito das trevas animava aquela mole de pedra, transformando-a em miríades de balas contra as tropas. Pelas manhãs suaves, ou nas tardes arraiadas de cores gloriosas, o templo reducto emergia dentre as escasinhas Belomonte, como uma águia negra ferida, de garras promptas à luta e as aberradas em der defesa da prole perseguida. O último reducto e Cipriano andava agora quase fora de si. Vivia procurando os pistos mais arriscados. Todos lhe notavam a mudança profunda nas maneiras. Perdera de todo aquele modo sereno, despreocupado, quase não infantil, que o fazia parecer mais mozo que realmente era. Só ele poderia explicar a razão da extraordinária mudança. Para quem não o conhecia, aquelas maneiras indicavam, sem dúvida, um espírito doente. Mas havia explicação para isso. Anya morrera. Teia Joana e os emisões Espachola foram unhas da cena mungente desespero que se passou na Oabana, lá que abrigava o corpo de Aninha. Momentos depois de Olegar, seus sofrimentos se agravaram. Manuel Guarado pôde furtar alguns momentos do trabalho insano que o retinha perto dos muitos feridos raslinhas de fogo e veio ver a pobre Rabaga. Trabalho baldado. Aninha não resistiu. Estava definitivamente condenada a entregar a alma a Deus. Na mesma noite da chegada a Belomonte. Ela expirou justamente quando os galos cantavam pela primeira vez. Devia ser por volta de meia-noite. Coitada de Saninha, nunca fez mal a neném ninguém e viveu sempre em seu canto, não era para Zufefé e Rumo ela sofreu. Mas Deus sabe o que faz. Naquela no íbete e a tempo de crescente, coincidindo com a hora em que a luz deixou de alumiar o céu, foi sem doze embora Zaninha
sem Jesus.
Suiterenã, é a...
Morreu como um passarinho. Tai Joana, o Espachola e Cipriano estavam à beira de sua alma e não perceberam a hora em que ela expirou. Tão subtil foi esse último suspiro.
e os jagunços foi te obrir a ajuda Joana com que ela estava morta. Com efeito, chegando-se ao pé de Elia, perguntou-lhe com ternura. Passou a dor, minha filha. Você já está melhor? Aninha não respondeu. Teia Joana apalpou seu corpo e verificou que estava frio. Pôs o ouvido no coração da raparapari e veio que Kishi não batia mais. Então tropega com a voz tremula. Perguntou ao Tolo. Será possível? Kuaol e o Ekji estou ovelha e não posso escutar direito o coração de Lia Abeda. Escuta você, Luiz. Pacha Cipriano olharam pasmos para a velha. Eles não podiam compreender que a vida tivesse cessado tão imperceptivelmente na rapariga. Afinal, Lois correu ao quarto e trouxe de lá um espelhinho redondo com fundo de chumbo, daqueles espelhos que os Kikikumbis usavam para enfeitar seus coares, e aproximou-o da boca da rapariga. Então Cipriano compreendeu o horrível momento. Seus olhos não se despegaram um instante do vidro luzente do espelho, onde a respiração deveria deixar uma névoa fugaz. O espelho continuou inalterável. Lois escutou muito tempo as palpitações do coração, para ver se ainda se podiam sentir, mas recuou, abanando a cabeça. Quarto acabado. Deus foi servido de levá-la. Mais feliz do que nós que estamos ainda pinando neste mundo. Ouvindo estas palavras, Cipriano sentiu todo o sangue refluir-lhe ao coração, mas não proferiu um último reduto o voz. Enostou-se à parede do quarto, e gandos o lói os vociocos na fal da moeta e a foi sua ao imundo, absorto, de lá resgaseados, sem nerdas, sem oema se a voz que pudesse espiuir a iuenha aquela do Euron exprimível. Tia Joana e Paola afastaram-se por algum tempo. Se pirraia no fijo só diante do cadáver. Apeu e adu à parede, se o enlas amos cruzadas atrás das costas, os que lutou na penumbra, o rapazinho esteve a inil agmel é um tenho impulso sem se mover. Depois, como se a dorrele rompesse de repente, violentamente, em ivos em entrecortados de soluços, ele ateirou-se sobre aquele corpo que começara de compurrou-se ainda em vida. Seu inimitou parecia o de o chacal faiaão em um entuito que pilou um moma da ver na estrada. Então, determinou-o o ou anentai, com crispações pelo corpo. Todo ele ali apertou furiosamente o cadáver da rapa arraiga. Se o beu e o de beijos aqueles lábios roxos de muetzé e depois, como se o cheiro da hora engangrenada se mudasse para ele não em perfume embriagante, acoitou-se, aconchegando cabeça ao salseio da rapariga. Manúzio, tem modo, como uma fé e uma noena nome ou a minha ideia unentada. Serraro o uso laus e aninhou-se a lol e por um oitotei mepo. Por ber e ave perseguida. Que encontra a ber e viu entre o ururu nesse o sem folhas, nem seiva, nem vida, desses madeiros que se quiu o ideão negros e solitários. No meio do espaço devastado pela queimada, como protesto da natureza contra as hecatombes das matas. Teia Joana e ois veia a mim encontrá-lo naquela posição, sem mais orros, nem gemidos. Pachola pô chupeu pela roupa. Que é isso, Cipre é anum? Os jagunços o rapazinho despertou, com o rosto grave e o tom solene, disse ao Cairurada. Você me está me perguntando o que é isso há?
Só Izzy?
Por que é que o gado choram de ver o sangue dos companheiros? Por que as pau-antas das roças e a crivodesta redondeza se a morte, não até morrer nas eras de Sexca? Eu sinto a modo de uma sesca no meu coração. Todo está morrendo em roda de mim. E sentando-se num tamborete, ficou de cabeça baixa, sem mais dizer. Estavam todos ainda ali, quando entrou Sácia Aca do Rosário. Não era esta a primeira vez que ela entrava ali, depois da olhegada de Saninha. Em sabendo o caso, ela correu logo para lá. Ninguém teve a lembrança ou a coragem de lhe recusar a entrada. Nestes momentos terríveis,
os agravos,
se esquecem, todos os serviços e tu e os conselhos se aceitam, uma seis, há muitas vezes, fica por assim de ir,
portas
frangueada para quem quiser entrar, e não raro se estabeleceu e familiaridade em pessoas um momento antes desconhecidas. Aninha nem chegou mais a conhecer Sáshika. Esta, entretanto, esteve muito tempo a pé à beira do leito da enferma a aplicar-lhe remédio, a lavar a ferida e a andar da sala para a cozinha, à procura de uma usa e outra. O próprio Cipriano, que conhecia as intrigas da Chica, não teve objeção a fazer e ficou calado, vendo-a, tão serviçal, esmerar-se no tratamento da pobre da outra. O último reducto, ao entrar agora no quarto, disse-lhe tia Joana. Está tudo acabado. Expirou, coitada. Coisa boa não dura. Foi para os pés de Nossa Senhora. Mais feliz do que eu, que já não sirvo para nada e que ainda estou aqui penando. Sachika não respondeu. Esteve com alguns momentos com a cabeça pendida para o lado e a mão no queixo. Depois muarrou o U. E deveras, isso mesmo, foi-se embora a outra. Assim como assim, foi melhor para ela. E com os modos naturas e tranquilos, aproximou-se do leito. Ai, esteve olhando a morta algum tempo. Os olhos desta jave trio estavam ainda entreabertos. Sachika passou os dedos delicadamente naquelas malpebras, procurando baixá-las. Depois, voltou-se para a tia Joana. Puseram a vela na mão de Elia.
Não.
Morreu como um passarinho. Manda sois a jogar fora toda a água que tiver nas vasilhas dentro de casa.
Porque é bom que ando fonte ganha fonte, dei tetar fora a água.
Já afinada minha mãe me dizia isso. Eu não esqueci desta e de outras mais que mais não é a mãe. Deus te deu sé. Me contava, teu Ana não disse mais nada. Ficou algum tempo em pé, abanando a cabeça, a pensar naquela cena de ver morrer pessoas queridas. Depois daquela forte explosão de dói, Cipriano transformou-se. A fisionomia tomou um ar de greu jagunços,